Você está ouvindo Feijoada Completa.
Sobre a voz de Celi Curado, Amanhecendo, mais uma canção do disco, elas cantam Menescal, né? A gente está ouvindo aí vários trechos de canções e também ouvimos algumas canções na íntegra desse álbum. Lembrando que você está no Feijoada Completa, pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, 999-78-9080, DDD61, 999-78-9080, ok? Então você pode mandar e-mail pra gente com críticas, sugestões para o programa feijoadacompleta@camara.leg.br, feijoadacompleta@camara.leg.br. E sem maiores delongas, vamos para a nossa cultura do dia.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Falando aqui, ó, que esse saxofonista é nota 10. Né? Essa é uma das canções, são duas canções no disco, em que as quatro cantam juntas. Né? Uma delas nós vamos ouvir no final do programa, que é O Brasil Precisa Balançar, mas a gente está ouvindo agora, né, essa canção Eu e a Música, que é de autoria de Roberto Menescal e Aldir Blanc, desse disco. Bom, a música que fecha aí o disco, né? Estamos, portanto, falando de Elas Cantam Menescal e estamos aqui no estúdio com Márcia Tawil e Natália Lima. Márcia, primeiro, prazer falar com você, prazer ter você aqui.
Edson, eu agradeço imensamente, muito obrigada, estou encantada com o seu conhecimento sobre o nosso trabalho.
Minha querida Natália Lima, muito prazer em ter você aqui também.
Oi, Edson, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês.
Muito bem. Vamos falar do disco, né? Vamos começar falando do disco, porque a gente tá, enfim, a gente abriu o mês entrevistando o próprio Menescal aqui, antes daquele show lá do CCBB, justamente nessa celebração dos 80 anos. Mas esse disco é de 2012, né?
Isso.
Enfim, fala um pouco pra gente sobre como é que foi essa ideia de juntar quatro brasilienses, quatro cantores aqui da terrinha, para fazer esse disco em homenagem a um disco que fala tanto de mar que tá a mais de 1000 quilômetros de distância.
Oh, foi ideia da Márcia, hein? A Márcia pode falar um pouquinho melhor sobre isso.
Diga aí, Márcia.
Pois é, eu sou mineira, né? Também fiquei
que
muito
coisa
tempo.
Acho que eu também, viu?
Ah, prazer. Que coisa boa. Isso...
Eu sou filha de mineiro.
Ah, tá vendo? Tudo em casa. E fiquei muito tempo em Mococa, interior de São Paulo, sou cidadã mocoquense. E nesse ínterim da minha vida entre Guaxupé e Mococa, comecei minha carreira e tive assim, a grande sorte na minha vida assim, de conhecer Roberto Menescal. E nós começamos a fazer muitas apresentações nos Sescs do interior de São Paulo. Isso foi tanto tempo seguido que a gente se tornou amigos. E ele é realmente uma pessoa muito amiga. Quando eu me mudei para Brasília, eu fui conhecendo as cantoras, as pessoas, e eu fiquei muito apaixonada na Natália Lima, como cantora. Eu falei assim, a menininha tem um talento. E conheci a Sandra, conheci a Celi, e junto com uma grande amiga, que é uma produtora também executiva, a Marizan Fontenelle, nós tivemos essa ideia de homenagear um grande amigo, que era o Roberto Menescal. Falei com as meninas, todas ficaram muito junto comigo nessa, e Roberto recebeu isso muito bem. E ao receber, nos abraçou. Então, com esse abraço dele, a gente pôde fazer essa qualidade disso que você está vendo. Ele passou a estar conosco produzindo, tocando, arranjando.
Pois é, vocês fizeram um disco, quer dizer, o disco foi gravado basicamente no Rio, no Barquinho.
Sim.
Né? Mas com duas faixas, justamente as suas faixas, massas gravadas aqui, né? Que
sim.
Foi o... Primeiro, eu queria que você falasse pra mim sobre essa experiência de compor com o Menescal, menino. Esse Clube da Bossa, que é uma composição sua com ele, e também falar dessa coisa dos takes do disco, quer dizer, fizeram esses aqui, né?
Sim. Edson, assim, eu tenho aqui em Brasília uma vida muito corrida, eu sou professora de canto e tenho meus dias muito, muito contados, e eu pedi a Menescal se eu pudesse mandar minha voz pronta daqui, porque eu não tive mesmo condição de ir, não teve jeito, e também viajo demais para show, e aquela época não dava. E as meninas foram, emergiram lá dentro do estúdio. Eu amo o estúdio, é uma delícia. Eu já peguei aquele barquinho ali tantas vezes, toda vez eu tiro a foto, toda vez, tô no barquinho. Mas
não, isso... e o estúdio é lindo também,
lindo.
Né?
Lindo. E quanto à questão da composição, a gente tem mais coisa junto. Essa é uma que ele se apaixonou pelo Clube da Bossa de Brasília, porque é em Brasília que a gente tem um clube que homenageia a Bossa Nova. Não tem outro com a qualidade e a frequência com a qual o clube faz show. E aí ele me mandou à noite, ele não dorme tarde, hein? E eu estava em casa à toa, falei, vou ligar esse computador aqui, meu marido do lado, chegou assim, Marcinha, que tal se fazer uma letra para esse sambete aí? Ele fala desse jeito. Aí eu falei assim, ah, se é para fazer, eu vou fazer agora. E aí eu falei, vou homenagear. Aí ele me disse, vamos homenagear o Clube da Bossa? Eu falei, vamos embora. Aí eu fiz a letra, mandei às 2 da manhã, a gente estava fechando a música.
Que coisa boa.
E acordei o marido, histórias. Né? Acordei. Vem cá ver, vem cá.
Eu amo essas histórias. Quando mais gostou de entrevistar músico, é porque quando eu entrevistei o Menescal, a gente só faltou a gente deixar o ouvinte de fora dele, brincando, né, claro. Deixar o ouvinte de fora da entrevista, porque quando eu comecei a falar com ele, só, cara, mas tem uma sétima menor, tem uma sétima maior, tem não sei o que e tal. Ah, é verdade, pois é, aquela música tem uma diminuta também.
Falando em código.
O maior problema de entrevistar músico, quando o jornalista é músico, é que a gente sofre toda a vida com esse negócio. Agora, Natália, como é que é a sua relação com a bossa nova, com o samba? Quer dizer, qual que é a sua veia musical maior, e como é que foi seu contato com o samba e a bossa nova e com o trabalho do Menescal, como é que foi isso?
Não, então, primeiramente eu tive contato com o samba, com a música brasileira, né, porque meu pai sempre foi um ouvinte super assíduo da música popular brasileira, né, apesar de não ter enveredado pra música também, né, cantar. Então, eu aprendi muitas músicas com ele, com uns tios meus também, por parte de mãe, que são músicos, né? E aí, lá nos idos de 2008, 2009, eu comecei a frequentar o Clube da Bossa Nova, né? Eu fiz um curso de verão na Escola de Música, o Dicran Berberian, que é o presidente hoje do Clube da Bossa, foi lá e me garimpou, falou assim, eu sou olheiro do Clube da Bossa Nova de Brasília e eu gostaria que você se apresentasse lá no nosso clube. E aí eu fui, e aí na primeira vez eu cantei super mal, tremi, porque assim, você começa a cantar profissionalmente, né, digamos assim, eu tava começando a cantar profissionalmente, pensar em cantar profissionalmente, e aí eu já me vejo num palco do Sesc, né? Então, assim, com um público já assíduo, né? Com pessoas que já vão ao clube sempre.
E vão interessadas em bossa nova.
Exatamente.
Porque o clube da bossa, óbvio, que é aquele som, né?
É, e aí eu comecei a cantar, super exigente, né? E aí eu comecei a me profissionalizar, assim, a partir desse impulso, né? Tava todo sábado lá cantando músicas e conhecendo músicos e conhecendo cantores da cidade. E foi muito bom pra mim, essa experiência foi muito boa, porque foi lá que eu conheci a Márcia, a Sandra, a Celi, né? E a Márcia, principalmente, assim, a gente tem uma... Eu tenho uma proximidade muito grande com ela, agora eu tô fazendo aula com ela de canto, super professora também, super concorrida, não tô tendo nem horário. E aí, assim, é isso, acho que o Clube da Bossa Nova marcou a vida de todas nós, né? Acho que de nós quatro, assim.
Pois é, agora, fala-se que a música de Brasília tem uma linguagem própria hoje já, né? Eu tava vendo, recentemente a Cris Pereira esteve aqui, vai um projeto dela pro programa que nós temos aqui na rádio, que é o Paralelo 15, aliás, aproveito para poder fazer propaganda aqui da minha querida Mônica Montenegro, que o Paralelo 15 é um programa voltado para a música de Brasília, todos os sábados à tarde, é um programa muito bacana. E vale a pena. E justamente eu ouvindo o trabalho da Cris, depois da de Ribeiro, que também faz samba, de outras pessoas, você percebe o seguinte, não importa nem, às vezes, a linguagem da música, ela pode ser um pouco diferente, né? Você tem uma música, pode ter uma letra mais popular, com uma variante mais popular, uma letra um pouco mais sofisticada, com outro tipo de poesia, Mas sempre a música de Brasília, ela perpassa um pouco pela música mais bossa nova, ou seja, ela tá muito ligada.
Verdade.
A essa coisa mais sofisticada. O samba de Brasília é um samba extremamente sofisticado, né? Uhum. Com uma musicalidade, com uma harmonia muito própria. Então, eu acho que um pouco disso tem muito a ver com essa coisa do Clube do Choro, acho que tem, né? Vocês não acham isso? Quer dizer, essa linguagem própria da música que a gente faz aqui, não tem uma coisa assim de... A música de Brasília tem uma cara?
Eu estando fora tanto tempo, estando aqui há menos tempo que as meninas, né, que eu moro aqui há 7 anos, eu comprovo isso, assim, nesse sentido. É diferente mesmo e como você disse, por existir um Clube do Choro, por existir um Clube da Bossa,
exatamente,
escola de música, nós temos o privilégio de receber, além da música natural, porque o brasileiro já tem música dentro de si, a instrução. E a instrução faz com que a gente, ela não tira o que é natural, ela só lapida.
Exatamente,
né?
É um diamante bruto, né?
Eu acho que a gente tem muito da bossa nova em Brasília, porque a gente tem um mar no céu, né? Então, assim, eu também sou compositora, a Márcia também, e eu particularmente, eu tenho um hábito de compor, geralmente dirigindo, assim, eu começo a cantar e vem as melodias quando eu tô dirigindo. E eu descobri que isso nada mais é por conta da paisagem, né? Porque eu trabalho aqui na esplanada, então todo dia eu passo por esses monumentos lindos, né? E esse contraste da natureza com o concreto, né? Faz a gente viajar muito e compor coisas bonitas.
Você é daqui, né, mesmo, Natália?
Eu sou daqui. Eu sou daqui, tenho um pé em Minas. Uhum. Minha mãe é de Patos de Minas.
Ah, bom. Alto Paranaíba.
É.
E todo mundo que é de Minas tem um pouco... Minas, essa coisa de entroncar entre as montanhas e o mar, né? E de ter essa influência... Minas-Rio, pra começar, que Minas-Rio é quase que uma coisa única na música, né? Ronaldo Bastos é um carioca praticamente mineiro, né? Que vivia compondo com a turma do Clube da Esquina. Uhum. O pessoal do Clube da Esquina morou, muita gente morou no Rio durante muito tempo. Milton morou no Rio muito tempo. Beto Guedes, a própria família Borges, alguns membros da família Borges moraram no Rio. Quer dizer, não tem como não ter influência também dessa coisa do Clube da Esquina, né?
É, não tem. Eu acho que não só em Brasília, né? O Clube da Esquina, eles mesmos se dizem influenciados pela bossa nova. Eles falam, a gente faz bossa nova com rock progressivo.
É verdade.
E o mundo também,
né? O 14 Bis é prova disso.
É, prova disso.
É uma banda de rock, quer dizer, uma banda que... Começou no rock e tal.
E o mundo da música é influenciado pelo Clube da Esquina, né? Você vê o Pat Metheny, né? Que é influenciado pelo Clube da Esquina. A gente olha e fala, gente, é nosso, é do Brasil, né? E muitas vezes não é valorizado por nós aqui.
Pat Metheny, que não acreditou que o Clube da Esquina não tinha nenhum clube.
Ali naquela esquina.
Um clube real, né?
Teve que ir lá, ele falou assim, mostrar pra ele, falou, Pat Metheny, não, mas isso não pode ser verdade. Não, então nós vamos ter que te levar lá. E no dia que ele foi apresentar em Belo Horizonte, levaram ele na esquina da Paralisópolis com a Divinópolis para mostrar para ele que lá não existe um clube. Só a casa da família Borges que está lá até hoje.
É, quem leu Os Sonhos Não Envelhecem,
pois é,
né? É maravilhoso. Essa história é linda. Eles sentadinhos ali, mas não tinha clube nenhum, né?
Pois é.
O clube eram
Tem
eles,
o clube,
né,
da música deles, né?
É, exatamente. E nós temos o Clube da Bossa e... Essa turma tão bacana fazendo uma música de tão boa qualidade. Gente, tô encantado com o trabalho de vocês. Encantado mesmo, sabe? Foi um bálsamo essa semana escutar esse disco com carinho,
poxa,
com calma.
Alegria.
E realmente dizer aqui que nós temos gente de grande, grande qualidade musical nessa cidade. Isso me alegra demais. É, morando aqui, fazendo música aqui também, porque de certo modo a gente, né, mesmo que é... com a turminha ali no apartamento, faz música, e é muito gostoso a gente ver que a gente pode contar com uma música de qualidade na cidade onde a gente vive. Isso é muito bom. Eu queria ficar aqui até amanhã.
Nossa, eu também.
Eu também.
Tá gostoso aqui.
Tirou do meu pensamento.
A gente queria pegar um piano aqui, um violãozinho, e começar a cantar, e de repente, né, mas o programa tem horário, tá tudo, a gente tá em rádio, você já viu, né? Então eu vou ter que encerrar com vocês, mas eu queria agradecer muito, muito, muito a presença. Márcia, obrigado pela presença aqui.
Olha, agradecimento é meu. Muito feliz mesmo de ver como você mergulhou nesse trabalho, demonstrou, assim, um carinho e um profissionalismo de estar entrevistando e sabendo o que está falando. Isso aí foi muito, muito bom para mim. Acho que você sentiu a mesma coisa.
Sim.
A gente se sentiu muito respeitada. Fiquei muito feliz e agradecida a vocês, agradecida ao convite, Lucélia. Seu nome, por favor. Como?
Edmilson.
O Edmilson que está fazendo a operação da mesa. Muito obrigada, viu, gente?
Natália, muito obrigado. E muito bom saber que você é brasiliense nativa, fazendo música de tão boa qualidade, coisa boa.
É, então você é brasiliense também?
Não, sou de Minas.
Você é de Minas? Você falou, é verdade. Pois é,
sou lá da Zona da Mata.
Eu que agradeço, a gente está muito feliz com esse trabalho, revivendo esse trabalho, né, porque a gente gravou em 2012. Eu queria agradecer também a vocês pelo espaço, Edson maravilhoso, também adorei te conhecer. A gente já chegou aqui, você com um sorrisão, dá pra ver que você é feliz fazendo o que você faz. Muito obrigada muito mesmo.
E só dizer rapidinho que o pessoal do Face tá pedindo pra não acabar, tá?
Pois é, pessoal do Face, infelizmente eu tenho horário aqui. A gente continua no Face e continua conversando nas redes sociais. E o pessoal, né, certamente vai procurar vocês aí pra poder bater papo, com certeza. Gente, muito obrigado. Eu encerro o programa então, vamos encerrar de uma forma bem alegre, bem gostosa, com O Brasil Precisa Balançar.
Oba.
Olha que maravilha. As quatro juntas, Celi Curado, Natália Lima, a Márcia Tauil, que você conversou aqui com a gente, e a Sandra do Alibe, nessa música aí do grande Roberto Penescal. A gente está encerrando, o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do nosso querido Edmilson Farias, e a apresentação minha, Edson Júnior. Volto na semana que vem com mais um Feijoada com você. A gente fica com boa música, com as meninas cantando O Brasil Precisa Balançar, de Roberto Menescal. Inclusive com o Roberto Menescal fazendo umas falinhas aí durante a música, que é bem bacana.
Muito
um
legal.
Abraço, gente. Até semana que vem. Tchau.
Na bossa que o balanço dá, esse é que é o som do coração também. Bom, não vai ter pra ninguém.
Se liga então,
você que samba bem. Se o samba é bom, eu quero é ver você sambar. Babada, badá, 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 badá. Brasil precisa balançar.
Tá bom demais. Vocês são ótimas, meninas.
Babada, badá, 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 badá. Brasil precisa balançar.
Eu acho que vou cantar com vocês também agora, tá?
Esse aqui é
o som do coração também. Basta acompanhar,
melhor que o coração não há.
Ter pra ninguém.
Se liga então,
você que samba bem. Se o samba é bom, eu quero é ver você sambar. E pararundeira, e pararundeira,
você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.